Boa noite, meus irmãos. Eu não tenho toda essa habilidade para falar sobre futebol do pastor Clóvis, nem do Davi, eu não tenho nem time, né? Eu tenho essa camiseta porque eu gosto de branco e dourado. Meu filho um dia comprou uma camiseta que tem branco e dourado para mim. Falou aqui, pai, toma essa aqui. Né? Eles curtem muito, tanto que eu uso uma tática, né? Sempre que vem algum pastor, né? Eu trouxe o pastor Alvin no Connect, né? E pastor Alvin é galo, atleticano e tal. Aí eu falei, João, vamos comigo, que é para você ir conversando sobre futebol com o pastor Alvin, porque eu não faço ideia. Né? E aí o João gosta muito de futebol, e o João foi trocando ideia com ele, falando, né? O João é flamenguista, e foi falando com ele de time e tal. Legal. Mas é interessante como o Espírito Santo direciona todas as coisas. E aí, quando o Davi falou comigo, né, sobre esse tema, para a gente estar conversando hoje, e pensando sobre isso da gente trabalhar como um time, de nós não andarmos sozinhos, eu pensei em algo que sempre ministra o meu coração, e quando Lucas está narrando a tentação de Jesus, em Lucas no capítulo 4, no versículo de 1 a 13, Lucas usa uma expressão que só ele usa, quando ele diz, no momento lá que se encerra a tentação e o diabo deixa Jesus, ele diz que o diabo deixou Jesus até uma ocasião oportuna. E eu queria refletir com vocês hoje sobre essa ocasião oportuna. Porque nesse texto o que está dizendo é que o diabo tentou aproveitar ali um momento de debilidade de Jesus. Quando a gente lê o versículo lá, fala que Jesus teve fome. E é interessante porque Jesus estava orando, Jesus estava jejuando, ou seja, ele estava em consagração, mas ele teve fome. Como pessoa, como ser humano, ele estava sentindo fome. E o diabo achou que aquele era um bom momento, então, para ele atacar Jesus. Né? É justamente o que o pastor Clóvis começou dizendo aqui, é a fragilidade, né, Clóvis? É conhecer a sua fragilidade. E qual será que é o momento certo que o diabo vai investir para atacar na vida de alguém? Qual será que vai ser o momento certo que o diabo vai investir para atacar na sua vida? Outra coisa que eu entendo com esse texto é que ele não ataca a qualquer momento. Né? Ele está ali esperando uma ocasião oportuna. Ele está esperando um vacilo seu. Ele está esperando você baixar a guarda. Ele está esperando você deixar a sua fragilidade ser apontada de uma forma que você não vai poder se defender. Há um outro momento que nós também conhecemos bem, né, que é quando Pedro é repreendido por Jesus, e não é Pedro que é repreendido por Jesus, né? Mas Jesus enxerga atrás daquela palavra de Pedro, essa tentativa de Satanás, que Jesus está ali expressando a sua tristeza, porque ele ia enfrentar a crucificação, e Pedro fala para ele, não, Jesus, que é isso, não vai para a cruz, não. E Jesus olha e fala assim, arreda para trás de mim, Satanás, que você está cogitando das coisas dos homens e não de Deus. Mais uma vez, o diabo ali, ele tenta ver se naquele momento de debilidade, de fragilidade, ele conseguia derrubar Jesus. Sabe, o diabo não ia tentar encarar Jesus em nenhum outro momento. Ele já sabia que se ele fosse enfrentar Jesus em qualquer outro momento, ele ia parar dentro de algum porco. Ele já tinha visto isso acontecer. E aí, o fato de nós já termos aceitado Jesus, o fato de nós já sermos batizados, não quer dizer que os ataques vão cessar. Né? Pelo contrário, Jesus ele foi muito claro conosco quando ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. E algo que a Bíblia sempre traz para nós é alguns alertas. Né? Tem dois textos que eu quero compartilhar aqui com vocês, um de Efésios 6, de 10 a 12, quando está falando da armadura de Deus. E algo que esse texto fala é para a gente poder ficar firme contra o quê? contra as ciladas do diabo. E lá em Tiago 4:7, fala para nós nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Há algo importante também que nós precisamos entender, é que a gente não pode nem subestimar o diabo e nem superestimar. Você não pode pensar que o diabo não existe ou que ele não te ataca, mas você também não pode ficar agindo como se o diabo estivesse dentro da sua casa o tempo todo. Que é o que o Davi acabou de falar. Às vezes a gente começa a confundir o inimigo, né? Começa a achar que o inimigo está dentro de casa. Então, cuidado para você não subestimar, nem para você superestimar o diabo. E Pedro, ele faz uma comparação interessante. Pedro fala que o diabo é como um leão, né? Nesse texto de 1 Pedro 5:8, né? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. E aí eu queria, nesse texto aqui de Pedro, começar a minha parábola com vocês. Sabe, um leão, ele pode atacar das mais diversas formas. O ataque dele vai depender do animal, do tipo de animal que ele vai atacar. E não é à toa que o leão é o rei da selva, né? O leão, ele está cercado de várias manadas ali de animais que servem de alimento para ele e que ele pode atacar. Alguns vão ser mais fáceis de ser pego, outros animais, eles vão ser mais difíceis, vão precisar de uma ocasião oportuna, né? Alguns animais, eles são fracos. Se você pensar, por exemplo, numa manada de antílope, né? Antílope, ou gazela, ou veado, né? O leão não precisa fazer nenhuma estratégia para atacar um antílope. Ele não precisa de nenhum plano muito bem elaborado, ele não precisa de nenhuma tática para atacar um antílope. Porque o antílope é um animal fraco, é um animal sensível, né? É fofinho, né? O Bambi é fofinho. Virou até desenho para criança, né? A única resistência que eles têm são a velocidade. Um antílope, ele pode correr entre 70 a 100 quilômetros. E aí vai depender da disposição do leão, sabe? E um animal fraco, às vezes, assim, eu não sei muita coisa de futebol, então eu vou usar um VAR, mas o meu VAR é o seguinte, eu não sei o que significa VAR no futebol. Eu sei para que serve, né? Eu sei que o juiz vai lá para conferir a jogada, mas eu não sei o que quer dizer a sigla. A minha sigla VAR quer dizer vídeo para ajudar na referência. Tá beleza? Então, eu trouxe alguns vídeos que não têm muita qualidade, são vídeos filmados em celular, mas só para a gente ajudar nessa referência que eu estou fazendo, né? Então, tem alguns animais fracos que, embora sejam rápidos, às vezes eles até ajudam no trabalho do leão, né? Ó, a gente vê aí, lá vem o antílope em toda a sua velocidade, né, para dificultar o trabalho do leão, só que ficou mole, né? Tem outros animais que eles nem parecem ser tão fracos, né? Por exemplo, os gnus. Os gnus, eles têm de 1,70 a 2 metros, eles podem pesar de 110 a 180 quilos. Eles parecem que são um pouco mais fortes, né, do que os antílopes. Mas quando o leão está com fome, o gnu, para ele, é uma presa fraca, é um animal fraco para ele, né? Nós vemos sempre as leoas fazendo a caçada e a gente vê que numa manada de gnu, eles vão para cima sem problema nenhum, né, para atacar, e muitas vezes eles são bem-sucedidos, né? Está ali a leoa, pegou o gnu, que parece até ser grande, parece ser mais forte, mas é um animal fraco. Nós temos também animais que são fortes. Quando o leão pensa em atacar um rinoceronte, um javali ou um búfalo, aí ele precisa de uma tática melhor. Aí ele precisa de uma estratégia melhor. Sabe, não pode acontecer de qualquer jeito, não pode ser a qualquer hora. O leão, ele não pode simplesmente ver um búfalo no meio da manada e correr para cima dele, porque senão ele vai ser pisoteado e vai ser chifrado, né? Um búfalo tem de 1,70 m a 3 metros de altura e pode pesar até 900 quilos. Então, quando o leão vai atacar um búfalo, e se ele estiver numa manada, pode ser que ele não seja bem sucedido nesse ataque, né? E aí, a partir daí também que eu quero desenvolver mais essa nossa ideia, né? Quando a gente está funcionando como um time, a gente está funcionando como uma manada que se fortalece. E aí o leão, ele pode até tentar atacar, ele vai tentar atacar, mas a gente pode botar ele para correr. Quando a gente age como manada, como a gente está junto, né? Provavelmente nessa hora aí os búfalos estão falando para o leão, parece que o jogo virou, né? Quem era a presa agora está sendo o algoz e o leão precisa fugir. E eu acho muito legal o final desse vídeo, que o leão está agarrado ali na árvore, ó, tipo um gato assustado, fugindo. Sabe, o leão sabe que ele não pode atacar uma manada inteira. Para atacar dentro de uma manada, ele precisa fazer a estratégia de separar alguém da manada. Ele precisa afastar alguém da manada. E isso não é algo que acontece normalmente. Existem algumas situações específicas que fazem com que os animais se afastem da manada. Sabe, às vezes os animais mais velhos, aqueles animais que já estão mais cansados, que não conseguem mais acompanhar o ritmo da manada, fica para trás. Às vezes, os animais que estão doentes, que estão debilitados, que não têm força para acompanhar o grupo, viram a presa fácil. Às vezes, animais recém-nascidos, né, que ainda não têm força para caminhar, ainda não pegou aquele ritmo todo. Ele e a sua mãe sempre ficam para trás, e os dois também podem ser vítimas. E alguns animais dispersos, sabe? Animais que são descuidados, a manada caminha, o animal permanece no mesmo lugar, às vezes estava ali numa grama tão boa, e ele continua ali naquela grama, continua ali intertido. E aí a gente lembra de novo da advertência que Pedro faz. A gente precisa ser sóbrio, a gente precisa vigiar. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. E o diabo, ele vai usar diversas formas para conquistar mais pessoas, para que elas estejam escravizadas. Algumas pessoas, elas podem ser facilmente acorrentadas, outras não. E nessa mesma alusão, a gente tem pessoas que são fracas, e essas pessoas fracas, o diabo pode chegar e aproveitar delas, fazer o que quiser com elas. Sabe, alguém que está num baile funk, alguém que está num barzinho, no meio de uma bebedeira, alguém que está naquela roda de amigos mal intencionados, essa pessoa já está ali, fraca, ela já está vulnerável. Algumas pessoas, elas vão ser mais fortes. E para esse tipo de pessoa, o diabo vai precisar de uma estratégia mais específica. Ele não vai ter liberdade de chegar e acabar com a vida dessas pessoas. Hoje, na nossa igreja, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para estar nos fortalecendo, né? Nós temos um ministério de homens, e eu acho uma pena que esse auditório não esteja lotado com tantos homens que a gente tem na nossa igreja, e com a força que nós, homens, precisamos ter. Vocês sabem qual é a maior religião do mundo? A maior religião do mundo é o islamismo. E é a maior religião do mundo porque é uma religião de homens. no Brasil, culturalmente, a questão religiosa já é tido como sendo para pessoas fracas. E nós, homens, muitas vezes a gente não tem essa mesma vulnerabilidade que o pastor Clóvis estava falando também, de reconhecer a necessidade que nós precisamos de estar junto, de buscar. Eu vou chegar na parte das células aqui, mas há um outro dado muito interessante. Nós temos células exclusivas de mulheres. Nós não temos células exclusivas de homens. Será que é porque a gente não tem homem divorciado, viúvo, solteiro na nossa igreja? Não. É porque muitas vezes a gente acha que nós somos fortes. Eu dou conta sozinho. Eu resolvo. Né? Passa a bola para mim que a minha estrela brilha. Né? Meu talento basta. A gente precisa aprender a usar as coisas que nós temos. Né? O ministério com casais, o ministério com os pais, com as crianças, a escola bíblica, as ações, os trabalhos de ações sociais que nós temos. Nós temos ministérios para eclesiásticos aqui dentro também, o Casados para Sempre, o Legendários, o ON, o Design Divino. Tantas ferramentas que poderiam e que deveriam ser usadas para fortalecer a nossa unidade. Para que nós fôssemos homens caminhando numa mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Olha, se nós, homens, estivéssemos unidos, vocês podem ter certeza, a nossa igreja estaria num outro patamar. A nossa igreja estaria alcançando muito mais pessoas do que nós temos alcançado. A nossa igreja ia estar sendo muito mais relevante do que ela já tem sido. E aí dentro dessas opções que nós temos, eu quero falar sobre a célula. A célula é um lugar onde nós somos tratados. A célula é um lugar para a gente ser curado, para a gente ser liberto. A célula é um lugar para a gente expor a nossa dificuldade, para caminhar juntos, para entender que nós precisamos caminhar juntos, para nós ficarmos fortes em Cristo. A célula talvez seja um dos pontos de apoio mais próximos que você tem para você poder ser fortalecido. Eu não sei quantos aqui estão em células e eu não vou fazer essa pergunta hoje. Mas eu quero dizer que o inferno ele não pode prevalecer contra a igreja do Senhor que está reunido dentro das casas. A igreja do Senhor que se reúne nas casas tem o mesmo poder da igreja do Senhor que se reúne aqui no templo aos domingos. E nós, como homens, nós precisamos valorizar essa estratégia. Nós precisamos nos enganjar nessa batalha. Sabe, o diabo, ele fica esperando a oportunidade para nos atacar também. E a gente precisa lembrar que no nosso meio nós também teremos membros velhos, né, gente que às vezes tem muito tempo de igreja, que tem muito tempo de célula, gente que não tem produzido fruto, que não tem ganhado ninguém para Jesus. Pode ser que essa pessoa possa até se sentir inútil, pode ser que essa pessoa até comece a se afastar da célula, comece a se afastar da igreja. E pastor Rogério, hoje de manhã, no Bem-vindo, falou algo que ele já tinha me contado esse testemunho, mas eu achei muito interessante. Que um senhor de 70 anos procurou ele e falou que queria servir na área de ensino. E aí um senhor de 70 anos procurando, falando que quer servir na área de ensino, a minha conclusão foi a mesma do pastor Rogério. Né? Pastor Rogério então perguntou, e qual é a área de expertise do irmão, né? Um senhor de 70 anos deve ser alguém aí formado, né, com um mestrado, um, um doutorado, para dar uma aula numa área talvez que a gente não cubra ainda pela escola bíblica. E ele falou assim para o pastor Rogério: não, eu quero servir na área de ensino arrumando as cadeiras, levando água para o professor, ajudando a preparar a sala. Olha que mentalidade diferente. É a mentalidade que nós precisamos ter. Nós precisamos servir, nós precisamos levar as pessoas que estão próximas a nós a servir, a se engajarem. Olha, a gente pode ter membros doentes, a gente pode ter gente que está com ferida no coração e que não deixa ser tratado. Né? Homens têm isso. Né? Isso que o pastor Clóvis fez aqui hoje, de dizer que ele procurou um profissional para tratar nas suas emoções, para tratar as suas questões internas. Quantos homens não têm coragem de fazer isso? Né? Se você é como eu, oriundo dos anos 70, provavelmente você cresceu naquela educação de que homem não chora, homem não mostra a sua fragilidade, homem não se mostra fraco. Tanto homem que pode estar no nosso meio carregando remorso, carregando peso, homens que não se arrependem, que não pedem perdão, que não perdoam. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Pessoas que espiritualmente ficam estacionadas. E sabe o que acontece? Elas vão se afastando. Elas viram presa fácil para o leão. Membros recém-nascidos, pessoas que estão chegando na nossa igreja, que estão dando os primeiros passos, que às vezes chegam à célula, chegam aqui na igreja. Pessoas que estavam sob o domínio do leão, sob o domínio do diabo, que estavam vivendo a vontade do diabo. Essas pessoas precisam de proteção, precisam de acompanhamento, precisam ser discipuladas. Precisam de alguém que chegue junto delas e fale: meu irmão, ó, vou caminhar com você. Estou junto com você. Nós temos também membros dispersos. Pessoas que conhecem Jesus, mas que seu coração continua desejando as coisas do mundo. Continua pensando como o mundo. Homens que às vezes estão empenhando todo o seu tempo para poder comprar um carro melhor, para poder comprar uma casa maior, para poder ganhar mais dinheiro. E, meus irmãos, não tem nada errado com isso. Desde que isso não seja o seu tesouro. Porque a Bíblia fala que onde tiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Então, se a motivação desse buscar essas coisas do mundo tem sido só para o ter e não para o ser, está errado. Sabe, pessoas que às vezes ficam perdidos por conta do futebol, por conta da política, por conta da internet, por conta da televisão. Casais que discutem, às vezes, por motivos tão fúteis. E aí tem um último VAR aqui. E esse VAR aí é falando sobre isso. Tem uma manada de búfalos que está vindo, e de repente essa manada dá de cara com 5 leoas. Né? Olha atrás de quem que as leoas vão. Vocês viram quem que elas pegaram ali? Pegaram um filhote, né? O mais fraco, o mais frágil. E aí a gente pensa, bom, já era, né? Um filhote de búfalo, 5 leoas, prendendo ali, uma delas já mordeu ali no focinho dele, para não ter opção. Só que como manada, como time, nós temos um papel, nós temos uma função. E como se já não bastasse toda a agonia desse pequeno búfalo ali, ainda aparece ali um jacaré. né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vai aparecer ali um jacaré. Porque, meus irmãos, é dessa forma que o diabo faz. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando alguém está sobre um ataque, dificilmente um ataque ele vem sozinho. O diabo muitas vezes orquestra para tentar destruir a vida de alguém, e ele usa vários fatores, ele usa várias coisas, ele ataca de várias maneiras. Muitas vezes ele ataca na família, ele ataca no trabalho, ele ataca no relacionamento ministerial, ele ataca na vizinhança. E aí, quando essas leoas puxam ali, algo interessante acontece. A manada volta. O time volta. A função da manada diante de membros afastados é que nós precisamos reconhecer a nossa função de protetores. Meus filhos, desde pequeno, me ouvem repetir algo constantemente para eles. Principalmente quando eles se desentendem. Eu sempre, quando eles se desentendiam, pegava os dois e falava assim, por que que Deus colocou a gente juntos? E eu ensinei a eles a seguinte resposta, para um cuidar do outro. Sabe por que que nós somos homens aqui na Igreja do Recreio? Para um cuidar do outro. Para nós juntos cuidarmos da nossa família. E essa manada volta, consegue libertar esse filhote, coloca aqueles leões para correr, porque nós, quando vemos que alguém está se afastando, nós precisamos ser os que contra-atacam diante de um ataque. O nosso papel não é ficar vendo as pessoas se perderem. Sabe, talvez hoje, olhando para essas cadeiras vazias, você pode estar lembrando de alguém que é do seu relacionamento, de algum homem que poderia estar aqui e não está. Sabe qual é o seu papel? É lutar pela vida desse homem. Se ele está desanimado, se ele está afastado, Deus está comissionando você hoje para trazer esse irmão de volta, para reintegrar ele ao time, para reintegrar ele à manada, para motivar ele. O nosso papel é incentivar e encorajar os velhos. Se você conhece alguém que acha que, não tem mais nada que eu possa fazer, chega junto e fala, não, meu irmão, a gente ainda tem muita lenha para queimar. Se nós ainda estamos aqui, é porque o propósito de Deus ainda não foi concluído. A carreira ainda não acabou. Meu pai, no aniversário de 70 anos dele, falou assim, uma frase que ele tinha lido, ele falou assim, que o homem começa a morrer quando acha que não tem mais nada para aprender. E ele falou assim, então vocês vão ter que me aguentar muito tempo ainda, porque eu preciso aprender muita coisa. Esse ano ele fez 84 anos. E eu espero que ele continue aprendendo. Sabe, o nosso papel é curar os doentes, os feridos. E nós curamos através do poder da oração. Nós curamos caminhando juntos. Né? O Davi falou aqui hoje que talvez a gente não tenha noção do poder de um abraço. Sabe, como homens, muitas vezes a gente também precisa de um abraço. Receber um abraço e dar um abraço. Nós precisamos acompanhar os recém-nascidos. Nós precisamos convidar aqueles que estão chegando, incentivar eles a estarem participando, a estarem engajados, a estarem juntos. E nós precisamos abrir os olhos daqueles que estão dispersos. E para isso acontecer, a gente precisa de direção do Senhor, a gente precisa se aproximar, a gente precisa quebrar as barreiras, muitas vezes, de julgamento. É muito legal hoje isso. De estarmos aqui, cada um com a camiseta do seu time, mas entender que a gente faz parte de um único time, que é o reino de Deus. Jesus é a nossa única bandeira. A gente pode brincar com essa questão de time, a gente pode se divertir com isso, mas nós fazemos parte de um único time, que é o reino de Deus. O que o diabo tem mais tentado fazer é atacar a unidade espiritual do corpo de Cristo. O Davi também usou esse texto aqui, de que uma casa dividida contra ela mesma não subsiste. Meus irmãos, não é tempo da gente puxar um para cada lado. É tempo da gente caminhar na mesma direção, como uma manada. É tempo de nós seguirmos a orientação do nosso técnico, chamado pastor Wander Ferreira Gomes. É hora da gente ouvir qual é a instrução. É para atacar? A gente vai atacar. É para ir todo mundo para a defesa? A gente vai os 11 para a defesa. 11 no gol. É tempo da gente caminhar como um só corpo. Como um único homem. É tempo de a gente entender que o diabo está esperando uma ocasião oportuna para nos derrubar. Ele não vai nos derrubar todos de uma vez, mas ele vai tentando derrubar um de cada vez. Nós precisamos examinar a nossa vida, nós precisamos pensar que tipo de membro, que tipo de jogador a gente tem sido nesse time, Igreja do Recreio. Que tipo de jogador nós temos sido como homens da Igreja do Recreio. E eu quero encerrar com esse texto de Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Nós estamos sendo convocados a estarmos aqui como corpo de Cristo e estarmos de casa em casa proclamando que Jesus é o Senhor. Quero te convidar a ficar de pé, vamos orar. E eu quero que você ore especificamente agora por alguém que não está aqui. Será que você está sentindo falta de alguém? Algum amigo seu? Alguém que você conhece aqui da igreja? Alguém que já pode até ter impactado a sua vida e você não está vendo agora esse cara servindo ou fazendo alguma coisa? Eu quero te convidar a orar por ele agora, nesse momento. A pedir que Deus faça de você um instrumento para alcançar esse irmão, se há alguma necessidade. Se ele está disperso, se ele está doente, se ele está desanimado, se ele está achando que não tem mais nada a contribuir. Que Deus possa fazer você um instrumento para trazer esse irmão de volta ativa, de volta ao jogo. Comece a orar, meu irmão. Curva a sua cabeça. Comece a clamar. Você pode falar aí o nome da pessoa, se você tiver em mente. Se você não tiver ninguém em mente, ore para que essa unidade possa atingir os homens da Igreja do Recreio. Pai, como é precioso esse tempo que nós temos, estamos juntos aqui, Deus, para te buscar. Deus, e as nossas camisas, elas podem ser diferentes, Deus. Nós podemos torcer para times de futebol diferentes. Mas quando diz respeito ao seu reino, Deus, nós jogamos com um único objetivo, Pai. Que é honrar e glorificar o teu nome. Que é tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos traga a estratégia, Deus. Para que como homens dessa igreja, Deus, nós estejamos agindo como participantes de um único time, Pai. Pai, que nós possamos ter unidade, Pai. Que nós possamos ter unidade espiritual, que nós possamos ter unidade emocional aqui, que nós possamos ser uns pelos outros, Pai. Que nós possamos cuidar uns pelos outros, que nós possamos abraçar aqueles que têm estado desanimados ou que têm se afastado. Ah, Deus, que a gente não fique parado apenas criticando ou apenas olhando, concordando ou discordando. Ah, mas que nós sejamos, Deus, incomodados pelo Teu Espírito Santo. Deus, para trazer de volta, Deus, aqueles que não estão aqui, Pai. Aqueles, Deus, que têm se conformado, Pai, a esse mundo, Deus, à realidade. Pai, que nós possamos nos colocar de pé como um poderoso exército, o exército do Senhor, Deus. Deus, que nós sejamos homens, Deus, guiando as nossas casas, Deus, aos pés da cruz, Deus. Deus, que nós sejamos homens, Deus, que faça diferença, Deus, no nosso trabalho, Pai, na nossa vizinhança, Deus. Deus, que nós possamos fazer diferença, Deus, dentro da nossa igreja, Deus. Ah, Pai, que não sejamos meros espectadores, Deus. Que não estejamos conformados, Deus, em sermos reservas e ficar sentado no banco vendo o jogo acontecer, Deus. Mas que nós possamos, Deus, desejar ser titulares, Deus. Estar em campo, Deus. Participando da jogada, Deus. Comemorando junto, Pai. Chegando junto, Deus, de cada um. Deus, nos dá unidade, Deus. Como homens da igreja do recreio, nos dá unidade, Pai. Para que o Teu nome seja honrado, Deus. Deus, para que como Jesus disse, Deus, para que as pessoas reconheçam que nós somos Teus discípulos, Deus. Que nós estejamos amando uns aos outros, Deus. E que o Senhor seja em nós, Deus, um, como Jesus Cristo sempre foi um contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.